se você costuma acessar essas lojas que vendem produtos baratinhos que vêm da China, você já deve ter se deparado com produtos bem peculiares, como uma dentadura ou uma lâmpada caixa de som com Bluetooth que vai no chuveiro. É esse o nível, né?
Hoje nós vamos descer no pré-sal da Deep Web para encontrar os produtos mais doidinhos que você pode encontrar na internet. Eu sou o Bruno Miranda.
Eu sou a Carol Rocha e esse episódio do Eu Que Lute, que é o terror da Anvisa, é oferecido pelo Bistec. Bruno, então, muito se fala sobre o skincare, limpeza de pele, hidratação, passar protetor solar. E acho que ainda pouco se fala a quantidade de procedimentos que a gente tem que recorrer.
Depois estéticos,
Isso. Depois de uma certa idade, pra manter a pele. E eu costumo ser muito sincera aí com o meu público. E não, até porque eu faço publicidade de alguns produtos de hidratação, de limpeza e tal. É, eu sei que eu tenho uma pele que é o tipo de pele que se considera boa. Porque, na verdade, toda a pele é boa. Mesmo a pele que sofre com acne, nananana, é a pele da pessoa, né? Então, não deveria ser essa classificação. Mas, enfim. É, e aí, pela segunda vez, eu coloquei Botox, né? É, até que eu demorei pra colocar, porque eu coloquei com 34 anos. Nunca tinha feito nenhum procedimento desse antes. É, e aí, coloquei no começo do ano, coloquei agora. E a quantidade de conteúdo que eu consumo sobre isso, sobre tratamentos que deram errado e tal. E aí virou, tipo assim, quase uma tag dentro do meu HD, do meu cérebro, de pesquisar. Aí eu descobri qual que é lá o fio que a Anitta colocou na bunda.
Fio?
É, tipo um fio de
sustentação?
Tipo pra gerar colágeno, sabe? É, e você começa a descobrir cada maluquice de procedimento. Então,
eu descobri recentemente um que chama Lip Lift, que é basicamente você cortar a parte de cima, tipo, logo abaixo do nariz, você corta e ele junta de novo pra você ficar com a boca assim, olha, a boca mais
Meu
pra
Deus.
Cima.
Meu Deus!
É porque assim, eu caí nisso aleatoriamente, só que eu tenho uma questão, eu acho que a minha boca é meio mal diagramada, porque quando eu vou sorrir, o dente não aparece direito.
E aí você ficou com vontade, ficou tentado.
E daí eu pensei, será que isso aí dá certo? Porque olha,
mas e a cicatriz?
Quando eu levanto meu nariz, daí aparece o dente. Daí eu penso, será que não era pra minha boca ser mais pra cima mesmo? E daí a cicatriz.
Mal diagramada.
A cicatriz, eu não sei se fica, porque assim, é um cortão. Eu não sei se fica muito claro ou não. Assim, não sei se é uma coisa que eu realmente vá fazer em algum momento.
Mas isso também não tem como fazer um procedimentozinho com ácido, não? Porque eu já vi umas puxadinhas de boca que é com ácido.
É porque uma coisa que acontece também é pessoas que vão envelhecendo, por algum motivo, essa parte aqui de cima da boca, acima do arco do cupido, vai aumentando.
Igual a orelha, é verdade!
Se você, por exemplo, o Stephen King, ele tem uma partezona acima da boca.
Tinha um ator brasileiro que fazia o Terra Nostra, que era o orelhudo, e eu lembro que ele também tinha, e eu sempre ficava reparando muito nisso.
É, eu não sei se vai caindo, sei lá, mas é, se você vê quem faz, são pessoas até um pouquinho mais velhas e tal pra...
Mas muda muito a estrutura do rosto?
Olha, eu fiquei meio assustado, porque tudo que aparecia era o pós-imediato.
Ai, sei.
E daí a pessoa estava inchada e com o lábio... De acima do lábio.
Uhum.
E daí você pensa, meu Deus, não ficou legal. Daí eu não sei como fica o pós,
nossa,
depois
e eu vi
tempo.
Uma dessa, agora que você falou, eu vi uma dessa que aumentava, inclusive, a parte de baixo do lábio, você viu?
Não.
Nossa,
mas como
e
que
era
aumenta?
Tipo assim, como se cortasse o lábio por baixo e virasse a curvinha pra ficar mais boca carnuda.
É.
E era uma pessoa muito sem lábio e tava assim, agora o ACM foi longe demais.
Eu acho que era o do Moro, não era? Que...
Tipo uma boquinha do Moro, assim.
A boquinha do Moro. É, foi nisso que eu descobri o Lip,
isso,
lip
é
Lift.
Isso, esse conteúdo aí me impactou.
E daí eu fui pesquisar outros Lip Lift e vi que todos eram meio estranhinhos, assim. Ficava, né, o pós, logo após fazer, eu não sei como fica depois.
Eu não faria por motivos de eu já sou dentuça. Então, se eu subir minha boca, Eu vou parecer mais dentuça.
É que eu gosto de fazer meus procedimentinhos, tá? Assim, todo mês tô fazendo um negocinho. Uhum. Porque eu faço o tratamento pro cabelo, daí eu já vou na minha dermatologista, ela já faz umas outras coisinhas pra mim.
Sim.
Olha, não quero falar nada, né? Mas na que eu vou, vão outros influenciadores.
Ah, é?
E daí ela me conta que eles, assim, olha, eles trocam parceria, né? Eu não faço parceria porque eu não gosto de mostrar, ficar falando
sim,
disso.
Sim, eu também não faço disso, parceria. Pago direitinho lá.
É, eu também. Ela diz assim, a pessoa faz parceria de uma coisa que seja menos invasiva, assim.
Mas faz uma outra coisa.
Mas faz outra coisa que é o que realmente é do que ele queria da parceria. Que daí,
passada,
sei lá, muda coisas que não queria falar que fez. Olha, eu não vou dizer nada.
Teve
Deus me livre
de falar.
Teve
um esses dias que eu até falei pra ele. Eu falei, fulano, e você tá aquele próprio meme. Eu não sei o que mudou. Se você parece você, mas você tá mais bonito. Eu não sei o que mudou, mas alguma coisa mudou. Sabe quando parece que acha que ajustou a diagramação da pessoa?
É.
Então, e aí eu fico pensando, será que eu sou mal diagramada, então? E eu poderia ser melhor? Entendeu?
Eu fico pensando nisso, mas eu tenho receio também de fazer muito, ou de fazer uma coisa que dá errado, então eu faço com muita, muita, muita cautela.
É, uma coisa que eu não tenho coragem, pelo menos até hoje, o dia que está saindo esse podcast no ar, é aumentar os
validade
lábios.
Validade hoje.
É, aumentar os lábios. Isso daí eu acho que perderia muito a minha característica física.
Sim.
Porque a minha cara é o olho grande, o nariz mais afilado e a boca pequenininha. Tipo assim, acho que se eu colocar uma boca, eu vou parecer um boneca Bratz.
Bom, antes da gente ir pro tema dessa semana, vamos para o nosso quadro Momento que Lute. Quando foi difícil demais ser adulto? O momento dessa semana foi enviado pela Camila e ela diz o seguinte. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Camila, sou do interior do Paraná e tenho 27 anos. Uns anos atrás, teve a febre da depilação a laser na minha cidade. E eu fui toda faceira pra fazer, tava já na quarta sessão e fui lá fazer outra. Marquei pra antes do meu serviço, pra economizar tempo, cheguei lá e me abri pra moça. E nesse dia, eu senti mais dor do que o normal. Mas pensei que fazia parte. Saí de lá, fui pro serviço de calça jeans justa e passei o dia muito incomodada, com dor. Cheguei em casa e fui ver o que estava acontecendo. Quando vi, tava lá. Minha virilha queimada igual um waffle.
Meu
mandei
Deus.
Mensagem pra moça e ela apenas disse, nossa. Só isso. Nunca mais voltei e passei uns dias sofrendo, indo trabalhar queimada. Beijos, adoro vocês. Ela ganhou um peeling.
Caramba! Não, e pode ficar manchado, né? Porque é uma queimadura se não tratar. Você nunca viu no TikTok
talvez
aquelas meninas que já ficou com a perna toda manchada de estar fazendo laser e o laser era mais
jura?
Forte do que a cor da pele? E tipo, eu vi uma menina com a perna toda pintada assim, ó.
Então, a cara fica assim quando tu faz laser de rosto, daí depois ela recoisa. Mas eu ouvi dizer que a pele do rosto é a que mais se regenera. Então ela até segura melhor do que outras partes do corpo. Você faz laser de depilação?
Eu parei lá pela sexta sessão, que eu simplesmente falei assim, por quê? Então eu comecei...
Viva o matriarcado!
No começo do ano, era uma das coisas... Todas as coisas que eu queria mudar em mim, uma delas foi fazer a depilação a laser, né? Fui lá, não faço parceria nenhuma, fui lá caladinha, paguei minhas 10 parcelas, parcelei lá em 10, fui fazendo, e assim, é dor. Sente dor, sim. Eu faço perna, virilha...
É queimar? É uma dor de queimar?
É uma dor de... pra mim, parece arranhada de gato, assim. É uma dor fina, assim, sabe? Ardida.
Mande também seu momento que lute para momentoquelute@gmail.com com seu nome, essa cidade e o textinho do seu momento em que ser adulto foi difícil demais.
E agora, Bruno, vamos fazer aqui um react. Nossa produção, então, aqui separou uma lista com alguns produtos que você encontra na Shopee e, né, outros sites aí, pra gente discutir se precisava ou não. Bruno, qual foi a compra mais inútil que você já fez, assim?
Nossa, pior que eu mesmo que escrevi. Eu não sei, eu não faço muitas compras, assim, de coisas... toscas. Eu acho que eu tava na busca do chaveiro perfeito e daí eu comprei 3 chaveiros até acertar o que eu queria. Primeiro eu comprei um chaveiro daqueles que era uma cordinha, vem uma corda de uns meio metro, assim. Sabe, dá pra colocar no pescoço e tal. Só que é uma corda grossa, é uma corda de, tipo, você vai fazer uma escalada. E chegou e eu pensei, como que eu vou enfiar isso no meu bolso? Não dá pra usar como chaveiro. E depois eu comprei um outro chaveiro, que ele é como se... Ele é um negócio, assim, rígido, de metal, que você parafusa as chaves e dá pra usar várias chaves nele. E daí chegou e eu pensei, por que que eu comprei? Eu só tenho uma chave. E daí fica feio, fica um trambolho. E daí, por último, eu comprei um chaveirinho de lanterna, que eu tô na minha fase lanterna, sobrevivência.
Sim, morando canivete, em São Paulo. Claro.
Que daí eu comprei essa lanterna. Se não me engano, a marca chama Nightcore, que é uma marca super famosa entre os lanterners.
E a gente já teve a nossa troca sobre os canivetes, que eu também vou comprar no meu aniversário pra mim.
É.
Vou me
dar. E essa lanterna é ótima, daí eu fiquei muito feliz. Porque ela é bem pequenininha, dura tipo 50 horas e você pode usar... E é perfeita pra tirar foto também. Porque é a mesma lanterna da câmera do iPhone, assim, fica igualzinha.
Nossa, passada, isso aí eu achei bom.
É muito boa. E você? Você já comprou alguma coisa inútil que quando chegou você pensou, por quê?
Já. Eu gosto muito de coisa de papelaria, né? Então, volta e meia, eu tô comprando coisinhas de papelaria. E aí eu achei que era adesivo e, na verdade, era um separador de comida na marmita.
Que?
Eram os desenhos de sushizinho. Sushi, sashimi, aí eram os desenhos bem fofinhos. E eu entendi que aquilo era adesivo. E aí, quando eu abri o saquinho, de verdade, ele é esses desenhos, mas tipo num formato durinho e que fica de pé. Que é pra separar as coisas das marmitas japonesas.
Mas você usou?
Não.
Ah, legal.
Não usei. Assim, fiquei assim. Primeiro eu fiquei com raiva de mim, né? Porque, enfim. Mas pra quem usa marmita e faz marmitinha japonesa,
acontece
acho que seria
muito
ótimo.
De, tipo, a pessoa comprar um negócio e chegar uma miniatura, né? Eu acho isso engraçado.
Nossa, usa de cômoda, de cadeira. E a panela de pressão? Nossa, a panela de pressão pra mim foi demais. Mas enfim, teve isso, eu tive um outro artigo também, que não sei se é o meu artigo, mas não precisava, que é uma tesoura tábua, que é uma tesoura de cortar temperos, que uma parte é tábua e a outra é tipo faca.
Mas você não postou usando isso recentemente?
Postei tentando cortar cebola com ela, só que o que acontece? Ela, o final da faca não chega na tabuinha.
Toda a tábua,
né? Entendeu? Então ela é assim. Porque as pessoas... pra cortar tempero, cebolinha, não sei o quê. Eu coloquei tempero. Mas ela não chega em bater e cortar.
Ah, eu acho que, tipo, entendeu? No máximo seria uma cenoura que corta.
Por exemplo, a cebola que eu tava cortando, fazendo as rodelinhas fininhas pra colocar na salada, cortou porque ela cortava ali e o final era arrancando, entendeu? Mas ela... E assim, eu comprei um dia de madrugada, assim... Tipo,
sim.
Que em algum momento eu olhei aquilo de madrugada e falei assim: uau, isso é a solução para os meus problemas na cozinha. Que é uma tábua e uma faca. E na verdade ela é uma tesoura. E isso foi extremamente inútil.
Eu não gosto de comprar essas coisas que eu penso, nossa, tanto plástico sendo utilizado e um negócio que, sabe, já tem uma faca, já tem. Eu tento ser mais minimalista.
Eu não fui nem um pouco.
É,
tem alguns itens aqui pra gente pensar sobre a necessidade da existência deles. Por exemplo, a famosa almofada em forma de coração, que tem uns buracos, que na verdade é porta-pipoca e porta-bebida.
É o terror do press kit, né?
Você já recebeu, né? Eu também. E eu já tentei distribuir isso, meus amigos não querem. E ninguém quer.
Você já usou isso? Eu
não
usei.
Eu usei uma vez que o Valentim viu chegando e quis usar e foi só.
Porque sim, se eu vou fazer pipoca, eu como no pote e pra tomar um negócio, você não vai ficar equilibrando no seu colo um copo junto dentro dessa almofada.
Sim, não, isso aqui é inútil, esse eu acho inútil.
É extremamente inútil e eu acho brega. Eu sei que é um presente, assim, que talvez seja um presente pra dar pra uma mãe.
Ah, é, Bruno? Entendi.
Mas não é bom, eu acho que, inclusive, fica aqui a dica, não.
Eu acho que também não. Eu não sei, talvez, eu pensei numa coisa. Tem algumas coisas que, às vezes, a gente acha super inútil, mas para uma pessoa que é PCD, pode ser útil.
Você acha que esse aqui poderia ser? Vai de pesquisar também e entender, né? Mas Verdade.
Talvez seja útil de, sei lá, colocar no sofá, ficar mais fácil ali pra colocar e tal, não sei. Lá na minha casa, realmente, se provou a inutilidade desse produto.
Tá, concordo.
É, um outro aqui, esse aqui não tem como contestar a inutilidade, porque é simplesmente um capacete para galinha.
Olha, eu acho fofo, ponto, né? É engraçado, mas assim, o que a sua galinha faz que ela precisa de um capacete? É, esses dias eu vi um TikTok de uma galinha que tava assim, empoleirada no alto, e ela soltava os ovos lá do alto.
Eu vi,
e daí o cara
ficava
pegar. E ele fala assim, essa aqui tu não quebrou. E daí eu fiquei pensando, às vezes, se você é a galinha que mora no andar de baixo, você vai precisar de um desse pra não morrer com o ovo da galinha de cima.
É verdade.
Né?
Mas dentro do nosso contexto, é inútil. Tem um outro aqui que eu adoro a imagem dele.
É.
Que é o tênis para o descanso de moto. Que
descanso
coloca
de moto
no,
é aquele negócio
no pedalzinho.
Que você abaixa aquele pedal pra ela ficar deitadinha. Tem em bicicleta também. E daí é um tênis... Nossa! Será que teve aqui em São Paulo também a febre do chaveiro de tênis?
Óbvio que teve.
Né?
Eu vivi a
eu
febre
tive,
do
eu
tênisinho.
Tive. É, e é muito esse chaveirinho de tênis, assim, pra você colocar na moto. Eu acho legal.
Se
eu tivesse uma moto, eu colocaria.
Acho divertido, sabe?
E daí você pode até colar com um super bonder ali e deixar direto. E...
Eu gosto.
Eu teria demais.
Inútil sim, divertido também.
Aham.
É a famosa espátula de coração de silicone.
É. Qual que é a questão dessa espátula? Ela tem o formato de coração... Então o negócio escorre pelo meio. Então, enquanto silicone, que é aquela coisa que você usa pra raspar, o formato tem que ser aquela de... É pão duro que chama?
Pão duro, isso, que é de borracha, que aí você tira tudo da vasilha.
É, se é um formato de coração, ela não serve pra nada.
Ela
você não acha?
Ela perde a função, né?
Será que deve ter do Mickey? Porque tem tudo do Mickey.
Deve ter, e eu acho que isso daqui tem muito uma coisa de gente que tá decorando a casa pela primeira vez.
É.
Que você compra, assim, todas as quinquilharias possíveis e imagináveis. Eu ia na loja Dyson, e assim, eu tenho algumas coisas dessas. Por exemplo, eu tenho um porta-bucha da pia, que é o porta-bucha da Hello Kitty.
Uhum.
Até hoje. E o meu dispenser de detergente, por muito tempo, foi um robozinho da Tok Stok. Sabe? Então, assim, não tô em condição de julgar. Mas eu acho que aqui é uma questão de perda de função.
É, tem isso.
É, e as garrafas d'água em formatos diferentes, sabe? Tem aquelas que tem formato de picolé de melancia, tem aquelas que tem formato de peso de academia, tem as que imitam um galão de água, só que é o galãozinho.
Essa eu acho legal. Porque ela tem. Ela é grande, ela é ótima pra você usar ela uma só no dia inteiro. Não sei se chega a 2 litros, mas. É que eu acho que essa, por exemplo, né? A gente tem aqui de referência uma imagem desse de parece um picolé de melancia, que é. Parece que é muito pouco que cabe ali. Mas eu acho. Eu gosto.
Parece um
das,
case de celular, né?
É. Eu gosto das garrafas inteligentes e que são diferentes.
É,
assim.
Você é um garrafer, né?
Eu sou muito garrafer. Eu comprei uma garrafa bem cara que ela é tipo o copo Stanley, só que é do formato de garrafinha.
Uhum.
E que dura 12 horas, um negócio quente ou gelado. Então, e eu gosto bastante dela. Foi um investimento, assim.
Você sabe que eu tô pra comprar uma dessa? Porque eu tô indo pra faculdade, né? Então,
uhum.
Às vezes, o café a 6 reais todas as vezes é meio puxado.
É.
E aí eu pensei em fazer o meu café, que é ótimo,
uhum.
Né, tem lá um grão bom, não é da máquina suja de faculdade, e aí eu pensei em fazer isso, e eu não fiz isso porque eu não tenho uma bolsa adequada pra isso.
É.
Sabe, pra deixar de pezinho, não ter risco, porque eu uso iPad também, eu tenho medo de vazar, enfim, sabe, assim,
isso
dar uma
é
merda.
Café.
É.
A minha já vazou, vou te só
e
deixar
é uma
essa
boa,
informação,
cara,
e
né?
É uma boa.
Então tem uma bolsa específica que eu quero, que tá esgotada, que quando voltar eu vou comprar, que tem um espaço de garrafa, ela é acolchoada por dentro, tem espaço de iPad.
Legal, é o
sabe?
Melhor dos
então,
dois mundos.
E aí eu vou apostar mais no meu estilo garrafer.
Uhum.
Uma outra coisa aqui, que é uma coisa, assim, é muito sobre tabus femininos ainda. que é o vibrador em forma de batom. Pra ninguém descobrir é que você tem um vibrador.
É muito três espiãs demais,
né? Muito, muito. É simplesmente um bullet tipo, lá dentro.
São espiãs, mas são mulheres. Como que elas vão disfarçar fazendo, né, um negocinho de... De
sim,
pó compacto,
sim,
comunicador,
que era o, telefone, isso.
O laser é um batom.
É, eu já te falei do meu momento As Três Espiãs Demais, que eu sinto até hoje?
Não.
É, quando precisa abrir o celular e tirar o chip, e tem aquela chavinha pra enfiar, eu tiro o brinco e coloco e abro. Nossa, eu me acho, assim, eu falo assim, sim, eu sou uma delas, sabe? Então, eu tenho esse meu poder secreto aí. Então, o batom em forma de vibrador, é... o vibrador em forma de batom...
Nossa, agora eu fiquei imaginando um batom em forma de vibrador.
Um lado era outro. Enfim, esse daqui, eu acho válido, acho um recurso válido.
Pra dar uma disfarçada,
para mulheres
você quer levar
que ainda não
hotel.
Estão, pra mulheres que ainda não estão seguras, ou que talvez, sabe assim, você tem filho adolescente e mexe nas suas coisas pra pegar seus perfumes.
E um bulletzinho, exatamente o mesmo formato.
É
só
a mesma
não parece
coisa.
Um batom.
É exatamente, é a mesma coisa. Então, eu apoio esse lacre. Uma outra coisa, que essa eu acho super inadmissível, tá? Já quero
sério?
Comunicar. Nossa,
eu vi que... agora e eu já achei incrível.
Xícara de café comestível. Que é uma xícara que ela é feita tipo de um...
Você já viu na vida
um
real?
Como se fosse um waffle, já vi num café.
Eu nunca vi.
Mas eu vi uma que parecia um... Sabe aquela massa durinha de torta que fica embaixo, que é bem durinha?
Uhum.
Que é aquela que faz com biscoito e manteiga?
Sim.
Era parecido com isso. Eu odeio essa experiência de que você pode comer as coisas assim. Tipo,
é que é
calcinha
experiência...
comestível.
É... Eu nunca vi nada assim comestível de...
Eu lembro
mas
teve
deve
um
ser
momento
curioso.
De febre da calcinha comestível. Porque ela era uma calcinha, ela tinha uma textura assim... Não que eu tenha comprado, pessoal! Mas ela tinha uma textura de... Tipo um slime que ficou duro.
Ela não é muito frágil?
Meio borracha. Ela era meio emborrachada. Tá. E ao contato com saliva, com líquido, ela vai derretendo. A calcinha comestível era uma coisa assim, meio parecia uma borracha, um plástico, mas em contato com a saliva e com a boca, ela ia se desfazendo. Eu tenho raiva de coisas assim. Então eu não apoio, não acho que precisa.
Eu acho que
perde função, bagunça as funções das coisas.
É que eu não sei, às vezes você por exemplo, aqui, esse copo aqui de wafer, ele parece dentro ter uma camada de chocolate também. Eu
acho,
não sei se
já
deixa.
Com mais raiva.
Se deixa um gostinho interessante, depois você ainda come ele. Pode ser, mas eu acho que é realmente da escolha de você querer comer o copo depois. Porque se for assim, ah, é obrigatório, todos vão vir assim, eu realmente ficaria com raiva. Assim como o copo de papel, que é ótimo pra natureza,
uhum.
Mas ele tem o tempo de validade de 12 segundos.
E o canudo de papel? Nossa,
que... Eu sinto um gostinho, assim,
não,
no canudo de papel.
E aí eu fui num restaurante italiano que o canudo era um macarrão grosso.
É, eu já vi isso. Acho que eu já tomei um macarrão.
Fica nojento, depois de um tempinho. Porque o macarrão começa a se desfazer por baixo. Então, assim, lacres não recomendados. A outra são as meias exóticas da galera divertida, sabe?
É, mas que tipo de meia?
Tem uma marca que tem umas meias bem legais, que eu tenho, inclusive, uma... Que tem, tipo, cenas de filme.
É, tem aqui também essa meia do... Que imita os ossos do pé. Daí você coloca, parece que você é um raio-x.
Sim, sim.
Eu compraria? Não compraria. Mas eu acho válido. Tem quem compre.
Eu também acho que tem quem compre. E as... Assim, eu tenho um pouco de preguiça... É quase eu não sou de julgar, mas, assim, eu acho as meias divertidas. Mas as pessoas que querem se mostrar, ter um toque de diversão através da meia, aí eu já tenho um pouco
Ai,
de raiva.
Pera, deixa eu te mostrar, eu tô com uma meia divertida hoje. Que é o Sonic, e
então,
tá escrito, mano, não
é
me
a
dirija
Bolovo.
A palavra não, faz favor.
É as da Bolovo, eu apoio as da Bolovo. Eu digo, os caras, tipo... Sou do mercado financeiro, uso terno, e hoje estou com uma meia laranja e uma verde. Eu detesto. Aí eu detesto, entendeu?
É porque daí você foge de um contexto, de um jeito cringe.
Sim,
né?
Cringe, exatamente.
Porque assim, às vezes você usar uma coisa fora de contexto é elegante, mas às vezes é cringe. É muito difícil isso. Entretanto, me parece um consenso entre... Ou não, porque a pessoa que tá usando não sabe que é um consenso, que aquilo ali é cringe.
É tipo assim, eu sou clown, sabe?
Eu sou muito clown.
Sabe a galera do clown, que faz escola de clown?
Sei.
Você sabe, né, do que eu tô falando. E aí, acho que é esse o ponto que eu não gosto.
É.
Entendeu? Esse tipo assim, eu tenho o nariz vermelho escondido no meu terno, sabe? Faço uma magiquinha aqui com moeda.
Você tem uma moeda? Quem tem uma moeda aqui?
Nossa! Isso. Acho que eu tenho trauma, que eu já tive um chefe desses, assim, sabe? E ele era
Michael
podre.
Scott,
E ele era podre, mas enfim. Uhum. Próximo produto é o chupetas para bebês divertidas, aquelas chupetas de bigode.
Tá. Eu acho que é engraçado uma vez, né? Não sei.
Eu sou anti-chupeta, né? Começa daí. Porque chupeta é um produto que muitas vezes é responsável por causar desmame precoce nos bebês. Inclusive, na chupeta está escrito que aquele é um produto que pode causar desmame precoce não recomendado pelo Ministério da Saúde. Eu acho que a chupeta entra no lugar assim. Realmente, tem mulheres que não conseguiram amamentar ou acalmar o bebê, bebês órfãos e tal, e aí vai entrar mamadeira e tal. Mas para mulheres que amamentam, né?
Mas a chupeta serve pra quê? Você dá a chupeta
pra acalmar
bebê
o bebê.
Que em inglês chama pacifier.
Exatamente,
né?
Que é pra acalmar. Porque esse movimento de ficar sugando que o bebê faz, acalma. Por isso que tem adulto que chupa o dedo. Tem uma outra coisa aqui que, assim, para eu, que agora sou uma motorista, sonho, né, em mexer num carro, trocar as rodas, pastilhas de freio, enfim. Coisinhas. Que é a capa de volante fofinha. Aí tem as capas de volante
meio
rosa,
de
meio de pelúcia. Uma coisa bem Penélope.
Não,
do...
e tem o kit, né? Que é a capa de volante, a da marcha
e
ali.
E do freio de mão.
Eu hoje peguei um motorista de aplicativo que usava aquelas bolinhas de taxista dos anos 2000.
De massagear as costas?
É.
Será que é bom aquilo?
Eu fiquei pensando, porque parece ser tão desconfortável você sentar um monte de bolinha. Tipo, recentemente eu virei crocker, que eu comprei, tenho dois crocs agora. E quando você compra ele e tá novo e você usa sem meia, machuca. Porque tem uns spikezinhos ali, que serve, pra deixar confortável, não sei o quê. Mas dói se você usa sem meia. E daí eu fiquei pensando, a bolinha deve ser a mesma coisa. Faz bem? Deve fazer. Mas não deve ser tão confortável quanto sentar num negócio macio.
Eu também acho que não. Eu acho um perigo, na verdade, sabe?
Mas eu acho divertido quando você entra num Uber e tem um monte de coisinha que é brega, mas que te diverte naqueles 30 minutos que você... Aqueles 15 minutos que você tá no Uber, sabe?
Eu gosto também, mas assim, acho perigoso. Sendo Uber, mas... não vou ser Uber. Aliás, quando eu comecei a dirigir, o Valentim falou assim: nossa, mãe, agora o bom é que você já pode ser Uber, né?
E Tilin, na gincaninha de hoje, a gente vai fazer... Eu tô muito curioso,
tá,
pra
muito
ver se vai dar
nesse,
certo,
né?
Esse jogo. Que é o jogo das perguntas. Ele funciona assim: o jogador vai ter que tentar vender um produto inútil, tá? Que a nossa produção separou.
Tá.
E o outro vai tentar comprar. Então, quando você quer comprar, você faz umas perguntas pro vendedor. Só que os dois vão ter que fazer apenas perguntas. Quem não fizer uma pergunta, perde. E também não pode ficar demorando muito pra responder.
Tá.
Que aqui a gente é assim.
É, aqui é... Vou até me...
Ai, ai, ai. Juro, eu fico nervoso. Tá, ó, a gente vai descobrir quem vai vender, então, agora.
Isso, quem vai vender.
Par.
Ímpar. Ganhei. Eu vou ser a vendedora.
Tá.
E eu só posso vender fazendo perguntas. E você só pode responder fazendo perguntas.
Isso.
E o nosso produto da gincana é... A língua falsa!
É uma língua que você... Ela é meio emborrachadinha, parece muito uma língua, tem textura de língua. Pra você fazer, por exemplo, aquela pegadinha de ficar segurando essa língua pra fora. E daí, sei lá, ai, botar fogo na língua. Ou então furar essa língua. Você já viu essas pegadinhas?
Não, era pra isso essa língua? Eu pensei em coisas horrorosas com essa
língua.
Dá
pra você que vai me vender, vai me dizer.
Vamos lá, então.
Mas é esse tipo de língua aí.
Um, dois, três e valendo. Já conhece a língua falsa?
Você quer me apresentar?
O que você acha?
Você poderia me apresentar?
Tá pensando o que eu tô pensando?
O que essa língua faz?
Você já imaginou outras formas de prazer?
Com uma língua falsa?
Então você quer me dizer que você nunca usou uma língua de verdade para formas de prazer e não imagina como seria a língua falsa?
Como que você usa uma língua falsa para dar prazer?
Se você já usou uma língua de verdade, você pode então imaginar como é a língua falsa, né?
Transformando numa pergunta no meio da frase. Tem outras coisas para outras aplicações para língua falsa?
Ah, então você não tá no TikTok?
Você tá no TikTok?
Quem não está no TikTok? Você tem que me vender agora.
Eu vou te vender um guarda-chuva camuflado pra cabeça. Que é aquele que você encaixa na cabeça. Sim. E ele vira um guarda-chuvinha. Gostaria de um guarda-chuva camuflado pra cabeça?
Eu pareço precisar de um guarda-chuva camuflado pra cabeça?
Mas você sabe pra que serve?
Mas você sabe quem sou eu?
Você gosta de caminhar no parque?
E existe alguma pessoa que não gosta de caminhar no parque?
Bom, então talvez eu me pergunto se você precisa.
Não foi uma pergunta! Não formou pergunta.
Ai,
não formou pergunta.
Roubando é fácil.
Não, ela começou.
Vamos lá.
Par.
Ímpar.
Dola-si, já.
5 é ímpar.
Ímpar.
Então eu vendo de novo.
Isso.
A próxima é uma pochete em forma de barriga. Você tá satisfeito com a sua barriga?
Eu estou sim. E você, está com a sua?
Bom, pois você poderia... Você quer ter outra barriga?
Não, eu não quero. Você tem outras barrigas?
Nossa, é muito difícil.
Mais uma. Tá, eu posso tentar vender essa pra você, então.
Tá, vende essa pra
tá.
mim.
Eu vou ter que tentar te vender um chapéu de palha para o celular. Que
tá.
É tipo, como se fosse pra proteger ali de quando você fica dirigindo, tá?
Do sol, né?
É. Você usa muito o seu celular?
Você sabe se eu tenho celular?
Mas quem não teria um celular?
Uma pessoa que vive na mata teria um celular?
Você tá querendo me dizer que as pessoas que vivem na mata não têm celular?
O que você quer me vender?
Mas como você sabe que eu quero vender?
Porque você... Por que você começou esse papinho, então?
Você conhece os incríveis chapéuzinhos para proteger o seu celular do sol?
Eu deveria conhecer?
E quem não conhece nos dias de hoje?
Uma pessoa que não tem carro?
Você sabia que mesmo as pessoas não tendo carro, é possível alugá-los ou até mesmo contratá-los por aplicativos?
Você sabe se eu tenho carteira de motorista?
Como você não teria carteira de motorista? Eu acabei de roubar a sua carteira e vi todos os seus documentos. Você quer ela de volta?
Quantas unidades que tu tem aí?
Se eu te falar, você promete não julgar?
Mas você quer me falar?
O que eu posso te falar é que eu tenho uma unidade para cada pessoa do estado de São Paulo. Você sabe quantas pessoas tem no estado de São Paulo?
Ai, eu desisto, amor.
Não,
é que assim, olha, a gente não tava nem mais falando do chapéuzinho, já tava indo pra um lugar assim, o que é isso?
Não era
tá
sobre perguntas? Simplesmente a gente tava aqui, sei lá, fazendo algo...
Eu acho que a gente tem que fazer um episódio
que a gente fala ele inteiro de perguntas.
Será?
É tipo, é o método socrático aqui, em sua mais pura forma, que é transformar uma opinião em uma... método socrático é você transformar uma opinião numa verdade. Né? Você buscar, tipo assim, ah, a minha opinião é... Todo mundo que atravessa aquela linha morre. Mas é uma opinião, não tem uma verdade. E aí você vai fazendo perguntas até você chegar numa verdade que pode não ser a opinião, ou rebater a opinião, ou ser a opinião.
Você chega na verdade você mesmo se fazendo essa pergunta, ou você fazendo a pergunta pra outra pessoa?
O método socrático precisa de dois.
Tá.
Então assim, ó, pela definição, vamos ver se tem uma definição boa aqui. É isso mesmo. O método socrático busca afastar a doxa, que é a opinião, e alcançar a episteme, que é o conhecimento. Então você tem só uma opinião sobre uma coisa, e aí você tem que buscar, através dessa conversa, um conhecimento para aquilo que era só opinião. Porque opinião não é conhecimento. Opinião também, só ter uma opinião também não é a verdade, né?
Ih, agora deu um nó na minha cabeça.
Para Sócrates, né? Somente após a falsidade ser afastada é que a verdade pode emergir.
Uhum.
E aí tem essa coisa, que o método, ele é composto por dois momentos, a ironia e a maiêutica.
Isso, o que é maiêutica?
Será que você está preparado para as bandeiras que eu...
Você sabe o que é maiêutica?
Eu acho que a gente tem que ter um episódio de doido, sim.
É.
Ou eu também vi uma coisa no Instagram que eu achei muito legal, que a gente tem que fazer um diálogo seguindo o alfabeto.
Eu acho legal isso também.
Eu acho que em algum momento a gente tem que tentar isso também. Não sou de julgar, mas... Gente, cavanhaque. Tenho que falar, Bruno. O cavanhaque, pra mim, ele tem uma correlação com pessoas que conheci. Tinha um menino na escola, que era assim, a escola era uma turma toda de gente do rock, hardcore, reggae. E tinha um menino do pagode, e o apelido dele era Pagode. E ele fazia já cavanhaque, ele já era assim, o mais velho, tipo, terceirão, sabe? E eu lembro também que o meu padrasto já usou cavanhaque. Eu tinha um padrasto, ele usava cavanhaque. Ele era uma coisa meio do samba, assim, sabe?
O cavanhaque, ele tem uma coisa meio amante latino, não tem?
Tem, tem.
Me
uma
remete
coisa,
a isso.
Ele tem uma coisa de malandragem.
Verdade.
Entendeu?
Um chapéuzinho, um cavanhaque.
É, acho que tem uma malandragem no cavanhaque e me irrita. Me irrita. Não, não quero me relacionar com cavanhaqueers.
É, eu nunca fui muito próximo de qualquer pessoa que tivesse um cavanhaque.
Você faria um cavanhaque?
Aí já diz muito sobre...
A nossa amizade. Você faria?
Eu já deixei, eu já fiz um cavanhaque uma vez... não foi tão de forma irônica, não. Foi pra ver como ia ficar. Uhum. Eu não lembro se eu... Acho que eu cheguei a deixar o cavanhaque. E achei interessante, mas não é uma coisa que eu usaria por muito tempo. Mas é que eu acho que o cavanhaque, ele pode ser sexy.
Nossa, eu não consigo imaginar
é,
um cavanhaque.
Mas daí
sexy.
É porque você tá imaginando nas pessoas que te deram gatilho de não gostar de cavanhaque.
Fala um cavanhaque sexy.
Ah, não sei. Tô falando de um cavanhaque hipotético.
Nossa, eu acho que o cavanhaque, ele é um negócio que enfeia a pessoa, assim. Não acho que é válido. O bigode, eu já fui contra bigode.
Uhum.
Hoje eu gosto, até gosto de bigode. Só quando deixa só o bigode.
Tá.
A pessoa tem que ter um estilo também que sustenta só o bigode.
Uhum.
Né? Mas dá. Mas o cavanhaque, eu acho assim, não sou de julgar, mas julguei.
Tá. O meu não se julga mais é a legging de academia masculina. Eu acho que a legging, ela foi adotada, né, para o homem, mas ela iniciou com a mulher. Que por algum motivo, para a mulher, é uma coisa que já existia. Não sei se por motivos sexistas... Mas pro homem, eu acho meio estranho quando não está sendo usado um shortinho por cima. Porque fica mostrando partes que são desagradáveis. Igual o Google Gloss postou recentemente, igual a geladeira de casa, só ovo.
Entendi, entendi. É. Eu adoro, sabia?
Vê?
Adoro. Inclusive, tive um namorado que só vivia de legging. Sem, e assim, não era
não
pra
era
malhar,
de academia?
Não. Não.
Cruz, mas sem nada por cima,
usava,
nem um shortinho.
Não, usava assim, uma camiseta um pouco mais compridinha, assim. Mas,
não consigo, não.
Mas usava muita legging e eu adorava, eu acho lindo. A legging com shortinhos, eu acho que tem um tom de academia. E o só a legging, eu acho que tem que ter coragem.
Tem que ter coragem.
Tem que ter coragem.
Não, eu não acho, nem, assim, eu não acho muito bonito o look legging com shorts. Uhum. Eu usei recentemente, é por isso que eu decidi falar aqui. Porque eu tenho uma que é aquela de frio e tal, pra você ir correr. É, só que eu me olhei e achei tão feio assim. E tem gente que usa sem. E daí eu pensei, putz, sem eu jamais usaria, porque tem uma vibe meio de...
E o short roupa biker?
De baixo, ciroula.
E o short biker?
Pior ainda.
Sério? Você não usaria o short biker?
Por desconforto, assim, de ficar com o que eu tenho de melhor aparecendo.
Mas tem short biker que tem até espuminha, assim, nessa região.
É, tô ligado.
Que dá pra dar uma disfarçada, assim. Tem... Eu acho super legal.
Tem cuecas com enchimento também, né?
Tem.
Que a galera usa na parada.
Meu Deus.
É.
Meu
não,
Deus.
Mas eu não acho meio desconfortável. E é com uma língua falsa na mão e uma capacete de galinha na cabeça que a gente chega ao fim de mais um Eu Que Lute. Não esqueça de seguir a gente no TikTok pra ver os cortes. Ah, quero ver a roupa que eles estavam esse dia. O Bruno com a cara toda descascada de peeling que fez ontem.
A Tchulim botocada. É. Toda dura.
Vai lá no TikTok Eu Que Lute Pod. Segue também em Rede Bistec no Twitter. E a gente nas redes sociais. É @Tchulim, @Bubarim.
E segue também no seu agregador de podcast favorito, gente. Isso é muito legal. Manda pros seus amigos. Compartilha esse episódio, outros episódios. É, pode compartilhar também na DM de famoso, que é também funciona bem. E terça que vem tem episódio novo. Mande o seu momento Eu Que Lute para momento euquilute@gmail.com. E mais uma vez, obrigada, Bistec.